Podcast Onda Sul.
Essa é a Rádio do Sul de Minas. Giro da Onda de volta para o nosso primeiro bloco.
O Giro da Onda desta sexta-feira, 13 de agosto, recebe Isildo Alves Soares Júnior, tenente do pelotão do 64º Batalhão da PM aqui de Carmo do Rio Claro, que a partir de agora estará batendo um papo falando sobre as ações da polícia aqui no município de Carmo do Rio Claro e também no município de Conceição da Aparecida. Boa tarde, Tenente Isildo.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Iago. Boa tarde a todos os ouvintes da Onda Sum. É sempre um prazer estar aqui presente com vocês, hein?
Seja muito bem-vindo mais uma vez no Giro da Onda e desde já a gente agradece imensamente por ter aceito o nosso convite.
Que isso, a Polícia Militar que agradece essa oportunidade, né? A gente está demonstrando o nosso trabalho aqui em Carmo do Rio Claro.
Tenente, vamos começar então falando sobre as ações, né, anticrime executadas aí pela Polícia Militar, tanto de Carmo do Rio Claro como também de Conceição da Aparecida.
Vanessa, a Polícia Militar tem desempenhado diversas operações, né, aqui no município de Carmo do Rio Claro, bem como em Conceição da Aparecida, para combater a criminalidade violenta. Esse mês de julho, né, não tivemos nenhum roubo, né, que é os crimes violentos, nem em Conceição, nem aqui em Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro também está realizando as operações na zona rural, que a gente vai falar mais sobre elas também. Então, os números, né, são favoráveis. A gente está trabalhando bastante aqui com operações, né, de blitz repressivas. Estamos em parceria com a Polícia Civil, né, para a gente trabalhar e trazer mais segurança pública para Carmo do Rio Claro.
Tenente, em relação a Carmo e Conceição da Aparecida, tem uma diferença entre mais crimes, menos crimes? É igual?
Olha, é uma pergunta até interessante, né? Porque Carmo do Rio Claro é quase o dobro, né, vamos dizer assim, de Conceição da Aparecida. Mas a criminalidade está presente nas duas cidades. Conceição da Aparecida tem se destacado positivamente, né? Está com os números lá muito favorável, né? O pessoal lá também está trabalhando bastante. Conseguiu realizar alguns mandados de busca e apreensão, o qual logrou êxito aí na apreensão de drogas, né, de indivíduos envolvidos no tráfico. Então isso aí contribui para reduzir a criminalidade. E Carmo do Rio Claro também não é diferente, né? A gente cumpriu agora essa semana em apoio à Polícia Civil aí, fizemos uma operação no Coração Eucarístico, justamente para combater a criminalidade violenta, combater o tráfico ilícito de entorpecentes e o comércio ilegal de arma de fogo.
Tenente, imagino que em Carmo, tanto em Carmo como em Conceição, deve ser as ocorrências mais comuns com relação a drogas, né? Principalmente nesse período de quarentena que a gente tá saindo agora, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas as principais ocorrências aqui são com relação a droga, Tenente?
Olha, Iago, até que os nossos números aqui não são tão expressivos envolvendo, né, o tráfico de drogas e bem como o uso e consumo, mas temos, né? Geralmente as ocorrências é a perturbação de sossego, né, que é a famosa perturbação de sossego, que geralmente tanto aqui em Carmo como em Conceição, né, e agora que a gente tá na onda verde, né, possivelmente pode aumentar essas solicitações aí.
Tenente, vamos ver como, né, falando da Polícia Militar, tem uma novidade também, né, tanto para Carmo do Rio Claro como para Conceição da Aparecida, que as cidades vão estar recebendo aí novos soldados para estar aumentando aí a guarnição, né, de cada cidade também e o efetivo da polícia.
Isso, a Polícia Militar do Carmo do Rio Claro, né, vai receber 3 novos soldados, né, 2 são formados agora recente, nesse último curso que teve de formação da 18ª região, que foram formados em Passos e em Alfenas, né, no 64º Batalhão, igual o nosso 5º Pelotão é subordinado. Então vamos estar recebendo aí 2 policiais masculinos aqui e uma policial feminina que vai ser de grande valia para a sociedade, né? A mulher vai estar presente aqui na sociedade também combatendo a criminalidade, nos apoiando. E em Conceição da Aparecida, a gente vai receber um novo soldado também, oriundo do 64º Batalhão, recém-formado agora.
Ô, Tenente, a presença da policial militar feminina aqui em Carmo do Rio Claro vai estar contribuindo, principalmente nas ações quando tem mulheres, né, na criminalidade também, quando precisa fazer uma batida policial e que, na maioria das vezes, dependendo da situação, principalmente quando tem drogas, né, acaba que ela vai ser de uma serventia muito boa aqui para essa situação. Serventia não, vamos falar, vai ser ela vai ser usada na ação para poder estar ajudando os policiais, no caso, que já estão aqui em Carmo do Rio Claro. E ela, como sendo feminina, com certeza fará totalmente a diferença.
Com certeza, Vanessa, né? A policial feminina, ela tem uma peculiaridade nessas questões, né? Que envolve, quando envolve pessoas do sexo feminino no tráfico de drogas, a gente tem essa dificuldade, né? Na busca pessoal. Apesar de ser previsto um homem, né, um policial masculino, dar busca numa pessoa do sexo feminino, com a policial feminina isso fica mais tranquilo. E ela vai apoiar não só aqui em Carmo do Rio Claro, como também em Conceição da Aparecida, que lá também carece de uma policial feminina. Então essa nova soldado vai nos apoiar e vai ser de grande valia, a sociedade toda vai ganhar com isso.
E é bom também que dá, né, um ar de representação feminina também para a população, e isso agrada com certeza a mulherada aí do sexo feminino.
Com certeza, inclusive esse ano a Polícia Militar comemora aí os 40 anos do ingresso da mulher na instituição, né? É um ano aí que a gente está comemorando os 40 anos. Então é uma grande satisfação para a gente estar recebendo ela aqui e juntamente com os demais soldados.
Ô, tenente, e agora vamos passar para o assunto sobre a patrulha rural, que, né, a gente sabe que diversas ações estão sendo realizadas juntamente com as polícias de toda a região, Alfenas. Outro dia atrás aí a gente tive o prazer de estar lá, falando sobre essa questão também, com helicóptero, indo em várias regiões aqui para estar coibindo os furtos, principalmente nessa época, que é a época de safra, e dando uma maior proteção ao homem do campo.
Vanessa, o nosso comandante, né, Tenente Coronel Afrânio, ele está muito empenhado nessa questão, né, do policiamento na zona rural. Então tem nos dado um excelente apoio. Inclusive, né, a Patrulha Rural de Alfenas também nos apoia aqui. Temos o apoio do Tático Móvel de Alfenas também. E as nossas equipes aqui também são lançadas diuturnamente na zona rural. E isso potencializou demais as ações, né? Tanto é que eu preciso até fazer um levantamento aí, mas já faz mais de 3 meses que nós não temos problema na zona rural, seja de roubo, né, que é o crime violento. Então foi muito eficiente a patrulha rural. Tivemos aí agora recentemente a operação Campo Seguro, né, levando maior segurança aí pelo período de safra. Não tivemos problema aqui em Carmo do Rio Claro, não tivemos problema também em Conceição. E a patrulha rural vai continuar, nós vamos estar lançando ela aí diuturnamente, né, para potencializar essa segurança na zona rural também, que é muito importante.
E é legal, né, tenente, esse trabalho preventivo, porque ele intimida, né, a pessoa que tem a intenção de fazer algum crime, né? Ela vai pensar duas vezes antes de cometer um crime na zona rural, porque vai saber que a polícia tá lá, né? É algo que não tinha um tempo atrás, né, Vanessa? A polícia, assim, ela, pelo menos aqui no município de Carmo do Rio Claro, ela não era tão presente assim na zona rural como está sendo agora, né? Como o senhor disse, tá várias blitz, né? A polícia está diuturnamente na zona rural também. Isso acaba inibindo vários crimes também, né, tenente?
Ô, Iago, bem lembrado, né? Então, a gente tá trabalhando de forma preventiva, mas também estamos trabalhando de forma repressiva, né? Já realizamos algumas blitz, né, na zona rural, né, logramos isso em apreender motocicletas também, que é um fator que contribui para a criminalidade, né, pela fácil locomoção. Então, de forma preventiva e ostensiva, a gente está combatendo sim a criminalidade em Carmo do Rio Claro. Conceição da Aparecida também está lançando a patrulha rural diariamente. Então, por isso que aí é um somatório de esforço, né? E a gente vai trazendo mais segurança ao homem do campo com essas ações.
Até porque boa parte da população, né, Vanessa, trabalha na zona rural, né? Esse período de safra, vem muita gente de fora, gente que às vezes nunca se viu na vida, né? Pessoal que chega aqui em Carmo do Rio Claro, em Conceição da Aparecida, pela safra mesmo, né? A maioria do norte, nordeste, norte de Minas até. É importante a PM estar presente para inibir esses crimes, né?
A zona rural, ela fomenta muito a nossa região, né? A gente tem aí o café, a agropecuária, né? Então, é igual como você falou, pessoas nesse período de safra vêm para a cidade, né? Então, a gente tem que sim aumentar a segurança, não só da cidade, mas na zona rural, que é onde o fomento nesse período aí é mais intenso.
E lembrando também que, como você disse, que vai continuar essas ações, essas operações também, para dar uma segurança durante todo o ano. Claro que tem uma expressiva, aliás, tem expressivas ações aí durante a safra, mas também fora da safra, o homem do campo merece com certeza aí toda essa segurança.
Isso, Vanessa, não vamos parar, né? Esse período de safra, ele recebeu um maior esforço, né? A Polícia Militar se empenhou mais, né? Com essa Operação Campo Seguro, lançamos a Operação Campo Seguro 2. E, enfim, realmente não podemos, né, abandonar o meio rural. Então, a Polícia Militar, não só no período safra, mas durante todo o período, vai estar presente em toda a zona rural de Carmo do Rio Claro, nos nossos diversos bairros que nós temos aqui.
E, com certeza, o homem do campo agradece por essas ações aí, em parceria com a Polícia Militar. Tenente, uma questão que foi muito falada na última semana e que com certeza não ocorreu só em Carmo do Rio Claro, ocorre diariamente aí em toda a região, é sobre as questões das crianças. Está soltando pipas, na semana passada, no momento oportuno, e teve um acidente com uma linha, a gente não, né, até não se sabe se foi com cerol, se foi a linha chilena, no qual um carmelitano sofreu um acidente e por um triz ele não perdeu a sua vida.
É muito triste, né, Vanessa? Porque era para ser uma coisa saudável, um lazer, onde as crianças, né, soltam seu papagaio, soltam sua pipa. Mas hoje a gente tem essas questões do uso de materiais cortantes nas linhas. Então a Polícia Militar lembra que no estado de Minas Gerais é permanentemente proibido o uso de materiais cortantes, né, na linha, seja a linha chilena, seja o cerol, bem como a comercialização desses apetrechos também é proibida. E isso é passível de multa. A Polícia Militar vai estar agora, devido a essa estação de maiores ventos, vamos estar também desencadeando operações nesse sentido de combater o uso de cerol, o uso de linha chilena. Inclusive, pode ser passível a aplicação da multa, que ela pode até ultrapassar, dependendo da agravante, o valor de R$3.000. Ela é calculada, né, na unidade fiscal do estado de Minas Gerais. Então, tem essa questão da multa. E também a pessoa pode incorrer em crime, dependendo do uso, ela pode se sujeitar a um crime de dano, tem o crime de lesão corporal, que foi esse acidente que você mencionou, e em situações mais trágicas ainda, a gente tem até mesmo um homicídio, né, que por causa de uma linha de cerol, uma linha chilena, pode cortar o pescoço e levar à morte.
Aí, tenente, em quais situações que é cabível a multa, ou aplicação de um crime, por exemplo?
Olha, só o fato de você portar o cerol, né, ou a linha chilena, já é passível de multa. Você não precisa nem estar soltando o papagaio. O simples fato de você estar portando já é passível de multa. E aí temos as agravantes, né? Se você está soltando, utilizando esses apetrechos irregular numa via onde tem trânsito, onde tem pedestres, onde tem escola, né, ou até mesmo redes elétricas. Então é uma série de fatores que agravam e elevam o valor da multa.
E é o que a gente sempre conversa aqui, né, Vanessa? A responsabilidade também é dos pais, né, tenente?
Exatamente.
Os pais, muitos menores de idade, crianças, soltam pipa e os pais têm que ficar responsáveis também, né? Não é só um trabalho da polícia verificar se tem ou não a linha chilena ou cerol, né?
Tenente, só antes do senhor responder pro Iago, eu gostaria de fazer uma pergunta no raciocínio dele. Quando uma criança solta uma pipa, os pais têm conhecimento que está errado ali, está usando a linha chilena, está usando o cerol. Quem leva, no caso, a multa e é responsável, pode responder pela criança, seria o pai.
No caso, quando a gente envolve um menor de idade, né? Então, logicamente, o representante legal vai ser os pais, né? Então, é sim, a multa vai ser passível pro responsável legal. Então, a gente pede essa colaboração dos pais, né, que atentam quanto a essas questões, porque realmente é uma situação trágica quando acontece. Porque os motociclistas geralmente são as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente tem casos aí, né, o pessoal acompanha, que levar à morte mesmo, né, uma linha chilena quando pega no pescoço ali e como a motocicleta está em velocidade, aquela fricção corta o pescoço como se fosse uma navalha. Realmente vira uma verdadeira arma.
E não dá pra ver, né, tenente? Você tá com capacete, né? Você não consegue ver uma linha, se ela tá esticada ou enfim, né?
Ô, tenente, e qual que é a diferença? Tem muito claro, né? Tem gente que tem conhecimento do que é uma linha de cerol, o que é uma linha chilena. Mas como que a gente pode separar a diferença de uma e de outra? E qual que é o material que se é usado? Porque muitas das vezes também, o que acontece? Infelizmente, tem muitos pais leigos ainda, tem muitos pais ainda que não têm conhecimento. De repente, a criança vai lá, pede para comprar, o pai compra sem ter conhecimento. Porque existe, sim, essa possibilidade. Como que o pai vai saber... Como que a própria criança vai saber se é perigoso, se não é? Claro que hoje em dia a gente sabe que as crianças estão muito inteligentes, de forma alguma a gente está querendo falar que, né, que ninguém tem conhecimento disso, mas tem muitas pessoas que eu sei que não tem conhecimento ainda.
Sim, é uma situação complexa, né? Primeiramente a gente orienta a perguntar ao estabelecimento comercial que você está adquirindo aquele produto. Né, mas é muito simples de identificar. A linha, quando ela é, vamos dizer assim, natural ou virgem, você passa a mão nela, ela não tem aquela, vamos dizer assim, áspero, né? A linha chilena, ela é mais áspera, parece uma lixa. Quando você passa o dedo na linha chilena, inclusive dependendo da força que você aplicar, você corta até a sua mão. E além da linha chilena, de você verificar, ela já é produzida assim... O pessoal utiliza moer o vidro, o caco de vidro, com cola. Aí esse é mais visível ainda, né? Aí você vai ver. Porque uma linha comum, você olha para ela ali, é uma linha branca, né? Virgem, natural. Então, a linha chilena, ela tem essa questão de parecer mais áspero e realmente corta. E também o pessoal utiliza cola com vidro moído na linha.
E não tem necessidade disso. Porque se você, como você mesmo disse... Tá divertindo, tá soltando o seu papagaio, sua pipa, você tá com o intuito ali de brincar, de, né, de tá descontraindo. Aí você vai lá, pega uma linha chilena com cerol e acaba que estraga a brincadeira e pode levar até uma pessoa à morte. Ou acidente também, né, tenente?
Isso é porque o pessoal perdeu aquele cunho de soltar o papagaio pra deixar ele voar, né? Aí fica nessas questões de competição, né? Um quer... cortar o outro, vamos dizer assim, né? Aí vai lá, põe o cerol justamente para cortar a linha do outro e deixar o papagaio do colega embora. Então não é saudável. A gente recomenda aí fazer a brincadeira de forma saudável, que é inclusive até esporte, né? Tem locais que soltar papagaio e pipa é esporte, para ver qual voa mais alto, qual é maior. Resumindo, é terminantemente proibido o uso de linha de cerol no estado de Minas Gerais. E aí a gente pode estar recebendo ligações, não tem problema, pode denunciar, tem o Disque Denúncia 181, pode acionar o 190, porque a Polícia Militar vai sim combater essa situação, né? Não só aqui em Carmo do Rio Claro, mas já está sendo feito isso em todo o estado de Minas Gerais.
No caso de denúncias, tenente, pode ser anônima também, né?
Isso, Iago, a gente tem um canal que é 181, que a gente divulga ele bastante, né? Que não só para essas questões, mas qualquer situação, o Disque Denúncia, você tem um sigilo absoluto, você não precisa se identificar, e lá você pode passar detalhes sobre crimes, informações de depósito de armas ou de drogas, né? Precisamos ter as informações precisas e detalhadas, mas não é necessária nenhuma identificação, né? Não é solicitado seu nome, então o sigilo é preservado, e a Polícia Militar, com esse apoio da sociedade, consegue desenvolver ainda mais, né, os seus trabalhos. Então a gente pede sim para qualquer denúncia tá fazendo aí contato no 181.
Tenente, só para finalizar esse tópico que a gente tá falando em relação aos papagaios e pipas, se de repente tiver um grupinho de criança em qualquer lugar que seja aqui de Carmo do Rio Claro, Conceição do Aparecido ou qualquer lugar da região, se de repente você quer que a polícia dá uma passada por ali, dá uma conferida para ver se tá tudo certo, se não tá usando cerol, se, né, nessa situação, a gente pode fazer isso também?
Pode sim, sem problema, né? A Polícia Militar tá 24 horas aí disponível, né, para solucionar os problemas e as dificuldades encontradas pela sociedade, né? E combater a criminalidade também.
Então não precisa de você saber ou não se está sendo usado o cerol ou a linha chilena. Simplesmente, se você viu um grupo de crianças, está no local ali soltando pipas e quer ajudar a sociedade, ajudar a população também a sair fora desses riscos, é só entrar em contato com a Polícia Militar.
os militares, né, já foram orientados com essas questões, né, durante o nosso patrulhamento ostensivo. Se a gente verificar essa questão de ofício, nós já estamos verificando, fiscalizando, orientando, né, e em casos extremos tomando as medidas, né, como a autuação daquela pessoa ali que está portando esse apetrecho de forma irregular.
Podcast Onda Sul.
Essa é a Rádio do Sul de Minas. Já voltamos com o Giro da Onda.
Voltamos a falar sobre as questões aí que a Polícia Militar está fazendo em Carmo do Rio Claro e também na cidade de Conceição da Aparecida. Tenente, em relação à pandemia e criminalidade.
Vanessa, a questão da pandemia, o pessoal ficou mais isolado, né? Então, em diversos momentos, em alguns momentos, aliás, a gente teve um pouco sim de aumento aqui em Carmo do Rio Claro, né? Na criminalidade violenta. E em outro período a gente teve uma redução. E agora que a gente está voltando à onda verde, né? O pessoal vai ter uma maior margem de tá podendo, assim, sair, vamos dizer, os bares agora tá com um novo funcionamento. Então a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. O vírus ainda está aí, né? Não é brincadeira, não podemos baixar a guarda. Então, com essa questão da pandemia afetou a criminalidade de uma certa forma.
E lembrando, tenente, que em 2 dias já foram confirmados 21 casos. Hoje já foi confirmado também mais casos, totalizando 32 casos. E é bom, como você disse aí, está reforçando a população que progrediu para a onda verde, mas todo cuidado ainda é muito pouco diante deste vírus que tem levado tantas pessoas queridas do nosso meio. E agora, tenente, eu gostaria que você falasse quais os delitos que mais estão ocorrendo na pandemia. Porque, como você disse, o crime não para.
Olha, como eu falei, a gente teve agora, nesse período de julho, uma redução dos crimes violentos. Mas o maior problema que a gente enfrentou nessa pandemia, realmente acho que pelo fato da sociedade ficar isolada em casa, foi a perturbação do sossego, né? Então o pessoal ainda, né, promovia festas particulares. Então a Polícia Militar era muito acionada, é ainda muito acionada nessa questão da perturbação do sossego. Então a gente lembra, né, Vanessa, né, todo mundo gosta de festejar, de fazer uma reunião em casa, mas a gente tem que respeitar o limite, né? Então não tem necessidade de pôr aquele som para todo mundo ouvir, porque, né, é uma questão prejudicial. Às vezes você gosta de uma determinada música, o Iago gosta de outra, então a gente tem que respeitar a privacidade alheia também.
Às vezes também, né, tenente? Às vezes tem que trabalhar no dia de manhã, né? No mesmo fim de semana, não pode ficar até de madrugada, naquela bagunça toda, né? Nem todo mundo tem a vida igual, né? Nem todo mundo folga no fim de semana, né?
E lembrando, Iago, que quanto mais alto você coloca o som, mais as pessoas falam mais alto. A tendência é mais, né, é óbvio. Se o som tá muito alto, eu vou ter que falar mais alto pra pessoa que tá do meu lado escutar. Então por que não põe um sonzinho ali, ambiente, mais baixinho, conversa mais baixo também? Porque além de fazer bem pros seus tímpanos, faz bem também pras pessoas que tá ali do lado, que elas vão poder descansar. E eu quero aproveitar, tenente, e falar, que gostaria que você falasse também, que eu acho muito importante, essa parceria que a polícia tem e o apoio que desde o início da pandemia está dando aos fiscais aqui da Prefeitura de Postura, que saem aí em busca, aliás, que vai atendendo as denúncias de aglomerações e perturbação do sossego também.
É verdade, Vanessa. A Polícia Militar, né, não só aqui em Carmo do Rio Claro, tem prestado apoio, né, à Prefeitura, aos fiscais, né, à Vigilância Sanitária, porque como a gente mencionou aqui, a pandemia ainda não terminou. A gente está num momento mais tranquilo que essa onda verde, mas vamos continuar apoiando. Os fiscais da prefeitura estão presentes aí ainda, vão continuar fazendo seu trabalho e qualquer dificuldade que eles tiver, eles já sabem, eles contam com a Polícia Militar, né? Vamos estar presente também apoiando essas fiscalizações, porque, querendo ou não, ainda tem regras que devem ser seguidas aí do decreto municipal.
O tenente, e a parceria da comunidade com a Polícia Militar ajuda muito, principalmente nas questões de crimes, principalmente nas questões de preventiva, como o Iago disse também. Então, essa participação da população em conjunto com a Polícia Militar é que faz toda a diferença numa cidade.
A Polícia Militar, né, precisa, né, de estar presente junto da comunidade. Então, a comunidade não deve ter receio de acionar a polícia, de conversar com os policiais, né, da sua cidade. É, a gente faz um trabalho aí que está no bairro Nossa Senhora de Lourdes, que é a Rede de Vizinhos Protegidos. A gente vai ampliar mais ainda, né, que é um projeto comunitário, né, implementar em outros bairros até um modo que toda a cidade, né, seja coberta com essa rede de vizinhos protegidos. Então, esse trabalho sistemático entre a sociedade e a polícia é muito importante, porque a sociedade também pode se tornar os olhos da Polícia Militar, né? De acordo com as informações que a gente passou pelo Disque Denúncia. Então, se você está vendo algum crime acontecer, basta você estar acionando, né? Não deixa aquilo acontecer, não. Se você tem alguma informação precisa de algo, né, que envolve crime, também repasse para a Polícia Militar.
O tenente, é bom lembrar aqui também que a gente falou de vários fatos aí, de furtos, crimes, tem a questão também do trânsito. A polícia, a gente sabe que faz as blitz educativas, faz as blitz também para estar coibindo o crime, a gente sabe que funciona assim também. E é importante também que a população, quando vê uma irregularidade, independente de ser em moto, motocicleta ou em veículo como carro, caminhão, que de repente tiver irregular, alguma situação irregular, tiver um menor de idade também, conduzindo o qualquer que seja o veículo, é importante também que a sociedade faça a sua parte denunciando.
Vanessa, o trânsito é uma situação complexa, porque como você falou, né, ele, além de ter as diretrizes do trânsito, pode acontecer crimes de trânsito. E as pessoas também utilizam, como você falou, as motocicletas como meio de locomoção para cometer os crimes, os roubos. Então a Polícia Militar tem feito, né? Vocês têm acompanhado aí operações blitz de trânsito aqui na cidade, em diversos pontos estratégicos, né? Vamos continuar assim fiscalizando, né? A gente lembra que o intuito da Polícia Militar é prevenir o crime e através da abordagem, da blitz, é que a gente vai conseguir lograr êxito na prisão de infratores, porque essas ações a sociedade tem que entender que justamente é para sua proteção. A polícia, quando desencadeia uma blitz, né, ou essas operações de cunho ostensivo, realmente é para a segurança da sociedade.
E tem que tomar cuidado também, né, Vanessa, com a velocidade, né, das motocicletas principalmente, que aconteceu um acidente na...
Está acontecendo acidentes diariamente, a gente, né, tá, como a gente tá vendo aí, por mais que a polícia tá ali do lado, fazendo as operações, incentivando as pessoas a ter aquela velocidade que é a correta de andar dentro da cidade, mas mesmo assim, algumas pessoas ainda, infelizmente alguns condutores ainda, não têm essa noção e acaba atropelando as pessoas, acaba causando acidente também, que é muito ruim. Então eu acredito que o tenente também pode até falar sobre isso um pouco, a pessoa que tem habilitação, que passou ali no período da autoescola, ela sabe como que ela vai se comportar no trânsito. Então, na maioria das vezes, as pessoas falam: mas a polícia prendeu fulano de tal, tadinho, estava trabalhando. Beleza, ele estava trabalhando, mas ele tem que ter ciência que para você conduzir uma motocicleta, conduzir o carro, você tem que ter a CNH e passar para uma autoescola para você ter ciência daquilo que você está fazendo. Então, não é simplesmente a polícia que está ali contra o cidadão. É o cidadão que tem que ter o direito dele, tem que mostrar a CNH dele, saber o que ele está fazendo para que ele não seja lesado e, né, entre aspas, prejudicado, tenente.
Justamente, né, como você mencionou aí, a pessoa para conduzir qualquer veículo automotor tem que ter a autorização legal, que é através da Carteira Nacional de Habilitação. Então a Polícia Militar fiscaliza essa questão justamente para isso, né, porque a pessoa que não passou por um curso, não passou por uma formação técnica, não conhece as regras do trânsito. Então isso é muito perigoso. E uma coisa que você pontuou aí, até mesmo quem passa pela autoescola, né, fez o curso e tirou a habilitação, esquece das regras. E existem essas regras justamente para nos preservar. um fator que a gente chama atenção aqui é a velocidade que as motocicletas andam na cidade. E nós estamos combatendo isso e vamos continuar a combater. Então a gente pede e orienta os motociclistas que estão nos ouvindo agora para andar de forma tranquila, cautela e seguindo as diretrizes do trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro. Porque se tiver de forma irregular, vamos sim atuar naquela situação específica.
Andar de forma responsável, porque além dele ter que... Aliás, primeiro ele tem que ter cuidado com a vida do pedestre e com a vida dele também. Né, tenente?
É, a gente não é responsável no trânsito só pra gente, né? Acontece um acidente, na grande maioria das vezes, esse acidente inclui pessoas que, na verdade, estão fazendo o certo, né? A pessoa que bebe e pega um carro, por exemplo, ela não coloca a vida dela em risco, ela coloca a vida de famílias pessoas em risco, né? E com essa volta das atividades, isso é um ponto importante também, né, tenente? A polícia vai estar presente também, nas madrugadas, de manhã, enfim, a gente sabe que as festas vão até de manhã, né? O pessoal não tem hora pra parar. E às vezes pega o carro e sai dirigindo, muitas vezes bêbados. A polícia tá presente nesses momentos também, né?
Ô, Iago, nós já estamos realizando aí, né, fazendo alguns ajustes justamente para essas questões. Inclusive, a gente vai entrar aqui agora no mérito dos luais, né? O pessoal tem mania de fazer luau, sai para a rodovia com os carros, como você mesmo diz, né, embriagados. Então, a Polícia Militar vai fazer essas operações, vai prender e vai conduzir para a delegacia, né, seja na questão de embriaguez ou seja em outra circunstância. Então já estamos ajustando aqui nossas operações também voltadas para esse sentido, né?
Tenente, gostaria que você deixasse uma mensagem para a população de Carmo do Rio Claro, como representante aqui da Polícia Militar de Carmo do Rio Claro e de Conceição da Aparecida, em todas as questões que você acha necessário.
Ô Vanessa, muito obrigado, né? Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui na Onda Sul. A Polícia Militar, ela está em prol da sociedade, né? Como a gente fala aí, nós estamos por vocês, assim como vocês estão por nós. Então a gente pede, conte com a sua Polícia Militar, né? A sociedade tem que estar presente, como a gente disse. Faça um contato com os policiais quando você vê eles numa operação. Pode conversar, estamos à disposição. A gente pede também cautela nessas questões aí com a volta, né, da onda verde, né? Não deixe de se prevenir, não deixe de usar máscara, não deixe de usar o álcool em gel, porque ainda é uma situação triste, né? A gente tá perdendo pessoas ainda com essa pandemia. E mais uma vez a gente pede também atenção nas questões do trânsito, porque estamos orientando, né? Mas a partir de então vamos ser mais rigorosos nessas questões aí que está envolvendo as motocicletas aqui em Carmo do Rio Claro. Então a gente pede atenção nessa questão, conduza seu veículo com segurança, com cautela e siga o Código de Trânsito Brasileiro.
Tenente, só para deixar claro mais uma vez, o número para denúncias anônimas é 181, né? Também pode ser feito pelo 90 e tem um 90 móvel também, né? Das viaturas.
Ô Iago, excelente você tocar nesse ponto, né? Porque a gente tem o 190, né, que ele não tá em desuso, ele funciona, né? Tivemos alguma situação que é fora do ar, mas a gente pede para a sociedade tá ligando no 190 e quem estiver nos ouvindo aí, a gente tem o 190 móvel, né, que ele é um telefone celular também que fica 24 horas com a equipe que tá de serviço. Então a gente vai tá passando ele aí, só anotar e pode tá ligando aí se tiver alguma dificuldade. O numeral aí é o 9 8403-0692. Vou repetir novamente. É o 9 8403-0692. Então conte com a sua Polícia Militar. É um prazer mais uma vez. Um abraço a todos os ouvintes.
Podcast Onda Sul.